Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Conversas à Solta, um podcast da Associação LAD, Associação Cívica, que tem como um dos seus objetivos estimular discussões com profundidade na procura de soluções viáveis que conduzam a decisões mais informadas. Subscrevam o nosso canal, youtube.lad.portugal, façam like e subscrevam, ativem o sininho e partilhem o nosso podcast. Sigam-nos nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Falem connosco acerca deste projeto e façam também sugestões e comentários para o nosso e-mail podcast@associação-lado.org. Aproveitem também para visitar o nosso site associação-lado.org. Hoje temos um convidado à distância, o Jorge Fernandes, que está em Madrid. O Jorge Fernandes é um politólogo e um cronista e vamos falar sobre partidos, sobre eleições, enfim, muitos assuntos. Vamos a isto? Ora, seja muito bem-vindo, Jorge, ao Conversas à Solta. É um prazer ter-te aqui, por várias razões. Mas também por uma, por sermos da mesma terra de Viana do Castelo, que é uma grande terra. E portanto, aqui estão dois vianenses à conversa, um de cada lado do seu sítio da Europa, mas cá estamos, juntos. Olha, em primeiro lugar vou-te apresentar, fazer uma apresentação tua, para quem não sabe quem tu és. Embora eu acho que sejam poucas pessoas que não sabem, mas de qualquer maneira vou fazer. Começando por dizer que te chamas Jorge Miguel Alves Fernandes, nasceste em Viana do Castelo em 1986, és politólogo, investigador Ramón y Cajal do Instituto de Bens e Políticas Públicas do CSIC em Madrid, doutorado em Ciência Política pelo Instituto Universitário Europeu em Florença, és coeditor do Oxford Handbook of Portuguese Politics de 2022, foste investigador visitante da Universidade da Califórnia em 2012 e do Center for European Studies em Harvard de 2018 e 2019. Foste visiting fellow do Robert Schuman Center for Advanced Studies do Instituto Universidade Europeu em 2021 e 2022. És cronista residente e comentador regular no programa Fora do Baralho da Rádio Observador. A minha primeira pergunta tem a ver com o nosso sistema eleitoral, que é uma das tuas especialidades, digamos assim. E começo por fazer um enquadramento para as pessoas que não estão por dentro do assunto e vou citar-te. Temos quase um país e dois sistemas eleitorais diferentes. Nos grandes círculos, os pequenos partidos costumam conseguir aparecer, algo que não acontece nos mais pequenos. Claro que isso penaliza. Temos um país e praticamente dois sistemas eleitorais distintos. Em Lisboa e Porto, e outros grandes centros, os pequenos partidos conseguem ganhar votos. Algo que nos círculos mais pequenos é praticamente impossível e que acaba por ser penalizador. Portanto, a minha primeira pergunta é: reforma do sistema eleitoral, sim ou não? Em que sentido deverá ir? Há algum benchmark já feito do sistema eleitoral de outro país que possamos e devamos seguir? E a segunda pergunta, que não sei se queres fazer, responder ao mesmo tempo, é: conseguimos mexer no sistema eleitoral sem mexer na Constituição? Somente através da lei eleitoral? E em que sentido? E agora, a palavra é tua.
Bem, obrigado pelo convite, antes de mais. Bem, isto são perguntas longas, eu vou tentar aqui com alguma...
Tu consegues ser sucinto, consegues ser sucinto.
Espero que sim, espero que sim. Bem, o sistema eleitoral português é um sistema que tem algumas coisas boas, porque conseguiu... O sistema eleitoral português é importante perceber as suas origens em 1975, quando o sistema foi escolhido. Isto não é uma coisa que sou eu que digo, portanto isto é uma coisa que é reconhecida pelas pessoas que desenharam o sistema. Este sistema eleitoral foi escolhido porque em 75 não havia mais pequena ideia por parte dos constituintes e das pessoas que estavam à frente. Na altura criou-se uma comissão para o desenho do sistema eleitoral.
Sim, sim.
Estava o Jorge Miranda, etc. Estava essa gente metida lá. E na verdade o que havia era imensa incerteza acerca do que era a distribuição de preferências do eleitorado. De facto, quem estava a desenhar o sistema não sabia, porque, quer dizer, depois de 50 anos de ditadura, não havia mais pequena ideia de como é que era a distribuição do eleitorado, se o eleitorado era de esquerda, se era de direita, e a juntar a isso havia um receio muito forte por parte dos partidos mais moderados acerca do potencial domínio do PCP. Portanto, foi tentado criar um sistema eleitoral que conciliasse ao mesmo tempo uma tentativa de representar fielmente o eleitorado e as suas preferências, mas que também não permeasse fortemente os partidos políticos, não permeasse fortemente partidos políticos que tivessem concentrações regionais de votos, etc. Certo. Caso do PCP.
Certo. Deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses. O professor Maltês, que foi o primeiro convidado, José de Lino Maltês, que foi o primeiro convidado do nosso podcast, na altura falou sobre isso e até disse que foi o próprio EBFA que disse quais eram os partidos autorizados, entre aspas, naquela época. E, portanto, autorizou aqueles partidos que nós sabemos quais são, que era o PSD, o PS, o PC e o CDS, por causa daquela vertente da democracia cristã. Mas desculpa esta interrupção, se tiveres
alguma. A história, por exemplo, a história da criação do CDS é absolutamente verdade. Aliás, o Freitas do Amaral diz isso num livro, numa passagem das memórias dele. Diz que basicamente o CDS foi uma encomenda por parte do MFA para se chamar. Olha, nós sabemos que no resto da Europa existem partidos democratas cristãos,
tanto
e nós aqui já temos mais ou menos tudo, mas falta um partido democrático cristão e, portanto, encomendaram-lhe a ele a feitura do partido. Mas quer dizer, mas em 75 havia imensos partidos, portanto, não foi próprio esses partidos e todos os partidos estavam autorizados. Pois isso é uma história um bocadinho mais comprida. Voltando aqui à questão do sistema eleitoral, bem, na verdade, o que acontece em Portugal, existem, o motivo pelo qual eu digo que existem dois sistemas dentro do mesmo país é porque existe uma coisa que chamamos em ciência política uma enormíssima variância dentro da magnitude dos círculos eleitorais. Traduzindo isto por miúdos, o que tipicamente se pretende num sistema eleitoral é que ele consiga, equilibrar a governabilidade com a representatividade. Certo. Um sistema político, se for demasiado, se preocupar demasiado com a representatividade, vai levar uma grande fragmentação dos partidos, aparecimento de imensos partidos, muitos deles muito pequenos. Por outro lado, se preocupar excessivamente com a governabilidade, o sistema político vai fazê-lo geralmente à custa da representatividade. Vai levar uma maior concentração de votos em um ou dois partidos para garantir que, mesmo quando as maiorias eleitorais, digamos assim, não são enormes, que essas maiorias eleitorais se transformam rapidamente em maiorias de lugares nas Assembleias da República, enfim, nos Parlamentos.
Portanto, privilegia aos grandes partidos, no fundo, não é?
Sim, quer dizer, mas isso são escolhas que são feitas. Portugal está aqui num ponto de equilíbrio interessante. Agora, durante muitos anos, eu acho que isto não foi dramático. O sistema partidário português foi desenhado originalmente para não ter nenhuma maioria absoluta, para não ter maiorias absolutas.
Certo.
E de forma algo surpreendente, a partir de 87 apareceu a primeira maioria absoluta, o Cavaco, né? E aliás, foi ainda mais surpreendente porque a existir alguma maioria absoluta quando o sistema foi desenhado seria para ser a maioria absoluta do PS, nunca a maioria absoluta da direita.
Certo, acredito que sim.
Portanto, foi um bocadinho, enfim, há vários motivos para isso.
Saímos ao contrário, no fundo.
Não, quer dizer, há vários motivos para isso, quer dizer, não houve propriamente uma. Agora, o que acontece é o sistema eleitoral português, durante muito tempo, foi um sistema que dificultou bastante, e ainda continua a dificultar, não é? Dificultou bastante a entrada e a criação de novos partidos no sistema. E o que acontece neste momento é que estamos, no fundo, a criar por isso é que eu utilizo essa expressão de um país, dois sistemas, porque, na verdade, o que acontece é que nós temos um sistema eleitoral nos grandes círculos urbanos, digamos assim, Lisboa, Porto, Braga, Aveiro,
Setúbal,
e estes círculos, devido à sua magnitude ou ao número de deputados que elegem, permitem com que partidos pequenos, como o Chega, a Iniciativa Liberal, o próprio Livre, enfim, estes partidos todos surgem sempre neste tipo de círculos. O problema que isto traz é o seguinte, é que isto cria desigualdades na representação, na medida em que um eleitor, se nascer ou crescer ou viver na Guarda, em Bragança, em Porto Alegre, simplesmente persegue, quer dizer, e nós temos, há vários estudos que mostram isso e que têm, e que ilustram isso com muita, muito bem, que as pessoas, os eleitores não são idiotas, e, portanto, os eleitores claro. Sabem se o seu voto for desperdiçado, e, portanto, um eleitor, por exemplo, em Porto Alegre, sabe perfeitamente que não pode lutar nem no Chega, nem no Bloco de Esquerda, falando à direita e à esquerda, porque o voto simplesmente vai ser desperdiçado. Exatamente. E tipicamente isso leva a uma concentração dos votos no maior partido do respectivo bloco, digamos assim. E portanto, o que se está a passar neste momento é uma fortíssima desigualdade de representação em Portugal.
No fundo é uma distorção, não é? Quase uma distorção.
Quer dizer, não é uma distorção. Não é uma distorção.
Não, eu digo distorção na medida em que o votante, o eleitor, não vai votar em quem deveria votar, precisamente porque pensa nessa condicionante, não é?
O ponto aqui é, isso acontece em todos os sistemas eleitorais. Não é um caso exclusivo de Portugal. Agora, há sistemas eleitorais onde isso acontece mais ou menos, é uma questão de grau, digamos claro. Assim. E portanto, o que acontece em Portugal é que realmente temos esta desigualdade na representação, e isto depois pode ter consequências a nível da feitura das políticas públicas, etc. Na medida certo. Em que, por exemplo, no caso português, o PS e o PSD sabem que há pelo menos há 50% do país que está altamente condicionado pelo facto de terem quase ou que obrigatoriamente votar naqueles dois partidos, porque não podem, por exemplo, apoiar um partido desafiador ou à esquerda ou à direita. Certo. Portanto, sob esse ponto de vista, o sistema eleitoral português tem esse defeito, que é um defeito grave, na minha opinião. Para mim, o mais grave de todos, pior sem ainda. Pois há muitas pessoas que falam daquela história do... Bem, nós temos que conhecer os nossos deputados e nós devíamos era ter um sistema sim. um sistema à inglesa, o que eu acho uma idiotice total, porque não tem qualquer tipo de sentido. Qualquer pessoa que tenha lido o mínimo de livros sabe perfeitamente que isso não tem qualquer sentido, até porque os sistemas eleitorais e as instituições geralmente não se importam. Sim. Porque se fosse fácil importar instituições ou fazer as coisas funcionar, não havia pobreza, não havia desigualdade, claro. Não havia nada do mundo, havia uma receita. Todos os países já falaram, temos que copiar isto. Copiavam, implementavam, certo. Funcionava. Portanto, isso é de quem não sabe nada sobre o que são processos sociais, políticos, etc. O sistema eleitoral inglês, que é o caso que é muito falado em Portugal, não resolveria nada. E quer dizer, o seu próprio design em Inglaterra, primeiro é altamente contestado por muita gente, sim. mas por outro lado é fruto de contextos históricos, institucionais, que não têm nada a ver com Portugal, quer dizer, aquilo faz parte de um determinado desenvolvimento político e social, e a história da modernização em Inglaterra levou a alguma coisa. Relativamente à reforma do sistema eleitoral, eu acho que o que era mais importante em Portugal, muito provavelmente, se eu tivesse que fazer uma reforma do sistema sim. eleitoral, era criar era partir os círculos de Lisboa, os grandes círculos, em subcírculos. Isto é uma coisa que existe na maioria nos países que estão interessados em tornar a coisa um bocadinho mais equilibrada. Sim. Em vez de termos, por exemplo, Lisboa, o distrito de Lisboa, como um único círculo, temos, por exemplo, Lisboa 1, Lisboa 2, Lisboa 3, certo. Em que partíamos o círculo em subcírculos, e isso ia tornar estes círculos mais próximos e mais maioritários, sob um certo ponto de vista, portanto, ia torná-los mais próximos dos círculos, digamos, médios agora, círculos da Guarda, Castelo Branco, enfim. Uhum. Mas ao mesmo tempo fazíamos isso, criávamos um círculo nacional de compensação. E este círculo, para mim, a função fundamental que tinha, portanto, no fundo, os dois círculos equilibrar-se-iam mutuamente, em que um deles tinha a função, no fundo, de trabalhar para a dimensão da governabilidade do sistema eleitoral, e o outro tinha a função de trabalhar e de contribuir para a função da representatividade.
Certo.
Portanto, o eleitor num círculo iria escolhe um partido, e no outro círculo escolhe o mesmo partido, escolhe outro, mas quer dizer, mas a partir de um círculo nacional é altamente proporcional, e portanto portanto, abriria mais possibilidade para novos partidos emergirem, consolidarem-se, versus, versus os círculos mais pequenos, que no fundo matizaria um bocado a coisa, porque se tivéssemos um único círculo nacional, o que aconteceria, por exemplo, era o que acontece na Holanda. A Holanda tem isso, a Holanda tem um único círculo, embora haja ali mais uns truquezinhos pelo meio, mas a Holanda tem um único círculo e por isso é que tem 12 partidos no Parlamento. Mas depois, em compensação tem uma cultura de coligações. Sim. Há ali uma questão da pilarização. Portanto, o ponto aqui é, infelizmente, muitas vezes em Portugal, quando discutimos isto, falamos de duas coisas erradas, que é a ideia da importação de reformas que ignoram completamente, claro, a história, ignoram tudo, quer dizer, aliás, a ideia de Inglaterra como um sistema exemplar é absolutamente ridícula. Basta pensar, hoje em dia já não acontece isso, basta pensar que durante anos a fio os Lib Dems em Inglaterra tinham 20% dos votos no total e tinham 1% dos lugares.
É verdade.
Se isto é um sistema eleitoral ideal em qualquer parte do mundo.
Não é.
É uma idiotice total. É de quem não leu nada. Mas enfim, infelizmente em Portugal há muita gente que Inglaterra tal.
É, há muitos todólogos. Há muitos todólogos.
E depois, por outro lado, o que acontece é os sistemas eleitorais, e este aqui volta-se ao caso da Holanda. Uhum. Mudam-se, mas mudam-se num determinado contexto. Por exemplo, a Holanda tem este sistema eleitoral que permite alta proporcionalidade porque tem um determinado tipo de cultura de coligação e de formação de governos que Portugal não tem. Portanto, no fundo é, se nós quisermos maximizar a representatividade, sim, e termos mais partidos no Parlamento, isto pode ser feito, mas implica outro tipo de cultura política, outro tipo de arranjo, porque no fundo isto é como se fosse um puzzle com muitíssimas peças, das quais o sistema eleitoral é apenas uma só.
Certo.
E quando mudamos uma, temos que verificar se todas as outras estão em condições de acompanhar.
Exatamente.
Aquela alteração, portanto, ou se aquela alteração, porque alterar só o sistema. E depois há outra coisa em Portugal que é o clássico, não é? Que é, vamos alterar o sistema eleitoral e fica tudo resolvido.
Não fica.
Isto nem sequer merece comentar, porque é de uma maneira idiota, porque mais uma vez, isto é como a história das receitas importadas. Se fosse assim, mudámos o sistema eleitoral amanhã
e está feito.
Estava tudo resolvido.
E está feito.
Infelizmente é um bocadinho mais difícil do que isso, não é?
Diz uma coisa, este círculo de compensação, por exemplo, esta solução do círculo de compensação, é possível fazer somente alterando a lei eleitoral ou é preciso alterar a Constituição?
Em princípio é possível fazer só com a lei eleitoral, porque a Constituição portuguesa tem duas coisas curiosas. É a única Constituição Que refere o método d'Hondt como método de apuração de resultados, mas isso não tem implicações, porque pode-se manter o método d'Hondt, apesar do método d'Hondt, dentro dos métodos proporcionais, ser o menos proporcional de todos.
Porque
há vários métodos.
Eu também acho.
Há vários métodos que existem, enfim, não interessa agora entrar nestas tecnicalidades. Mas a Constituição, a única coisa que obriga é o sistema tem que ser proporcional e tem que seguir o método d'Hondt. E portanto não há nenhum motivo, embora os juristas, claro, já sabem. Porque se quiserem inventar e complicar, com certeza que não terão dificuldades em fazer isso. Mas claro, eu penso que não há nenhum tipo de... Quer dizer, e mesmo que se tivesse que mudar a Constituição, quer dizer, não vejo rigorosamente problema nenhum para se fazer isso e para conseguirmos, se realmente houver uma vontade para fazer uma mudança no sistema político. Que sinceramente não parece que...
Não achas que há condições?
Não, por outro lado, eu acho que nos últimos anos, apesar de tudo, houve alguns sinais positivos no sistema partidário português.
Sim.
E quer dizer, não estou a fazer classificações sobre o aparecimento do LIVRE, ou do PAN, da Iniciativa Liberal, mas o aparecimento deste tipo de partidos, o aparecimento de novos partidos, dá mais qualidade à representação, porque nós temos que pensar sempre na representação quase como um sistema de mercado, claro, em que existe procura e oferta.
Exato.
E aquilo que nós sabíamos através dos inquéritos é que realmente havia procura, por exemplo, para um partido como a Iniciativa Liberal ou para um partido como o Chega, e não havia oferta.
Exatamente.
Portanto, não havia nenhum partido que cumprisse, que no fundo oferecesse aos eleitores aquele tipo de... E a mesma coisa para o LIVRE. No fundo, Portugal sempre teve uma falha de mercado na existência de um partido de esquerda, moderno, ecologista, e pró-europeu, porque o PC é completamente anti-europeu. E o Bloco é completamente anti-europeu. Quer dizer, se alguém ler a doutrina, quer dizer, na verdade, uma coisa é retórica, mas todas, historicamente, há uma posição altamente desconfiada em relação à União Europeia. E, portanto, O LIBRE também cumpre essa função e sob esse ponto de vista, ao contrário do que muita gente acha, eu acho que os últimos anos, sob esse ponto de vista, foram muito positivos para a democracia portuguesa, na medida em que estes partidos, enfim, algum, de tamanhos variados, não é? Enfim,
claro, claro, claro.
Mas este, o aparecimento destes partidos conseguirem meter o pé na porta,
certo.
E noutros casos, mais até
mais do que
isso,
o pé. Sim.
Mas conseguirem meter o pé na porta e mostrarem a existência de alternativas para além dos partidos clássicos, é muito positivo para a democracia portuguesa. Aliás, demonstra bem o atraso clássico de Portugal nesse ponto de vista.
Sem
Portugal
dúvida.
Foi dos poucos países da Europa, especialmente onde houve crises económicas graves, o que era uma coisa absolutamente estranhíssima. Nós estávamos no pico da crise de 2012, 2013, quer dizer, passámos a crise económica toda e os dois partidos, PS e PSD, mantinham-se fortíssimos.
Fortíssimos,
que
é verdade.
Coisa,
é verdade.
Inexplicável.
Intocáveis, é verdade.
Portanto, é uma coisa absolutamente inexplicável como é que os eleitores não procuravam, seja, quer dizer, seja, eu não estou a classificar, seja que alternativa
claro,
for, mas
claro.
A ideia de que, aliás, eu já estou farto de citar, eu acho esta sondagem absolutamente, é um tratado sobre a cultura política portuguesa, porque há um ano e pico o Expresso fez uma sondagem, até foi o Pedro Magalhães que fez a sondagem, publicou para o Expresso. Então aquilo dizia assim: bem, nós agora vamos fazer 10 perguntas, vai-me dizer como é que acha que o país vai estar em relação a, em 2030. E depois as pessoas dizem: bem, como é que acha que vai estar a habitação, a saúde, tudo pior.
Ah,
tudo,
eu lembro-me disso, sim, sim.
E agora
sim.
Quem é que vai votar? Vou votar no PS. Se for a dada altura,
pensar que isto, alguma coisa é normal, arma. Isto não é normal.
Se as pessoas acham que tudo vai piorar muito, quer dizer, porque aquilo tinha uma escala de vai ficar melhor, vai ficar um bocadinho melhor.
Eu lembro-me disso.
As pessoas todas achavam que ia tudo piorar imenso em Portugal. Mas depois diziam: e vamos votar no PS.
Vamos votar no PS, que é para ficar pior.
É fascinante, é um mistério fascinante.
É um caso de estudo.
Completamente. É uma coisa que eu não consigo perceber.
Mas realmente vamos regressar. Mas agora, voltando, por exemplo, à maioria absoluta do PS das últimas eleições, tu dizes. Penso que num artigo ou numa entrevista, diz o seguinte: a vantagem puramente mecânica dada pelo sistema eleitoral aos dois grandes partidos continua a ser enorme. Os dois partidos do Bloco Central somaram cerca de 86% dos deputados à Assembleia da República, representando apenas 71% dos votos, o que num sistema proporcional causa um enviesamento mais forte do que o desejável. O Partido Socialista tem menos de 42% dos votos, mas conseguiu cerca de 52% dos deputados. Esta é, na verdade, a maioria absoluta com menos votos absolutos e menos percentagem de votos na história democrática portuguesa, afirmaste tu. É só o sistema eleitoral que explica esta maioria absoluta do PS em 2022? Ou, na tua opinião, houve mais razões para esta surpreendente a maioria absoluta em janeiro de 2022?
Não, em primeiro lugar, indiretamente a esse ponto de ser a maioria absoluta com menos número de votos, com menor número de votos.
Sim.
Quer dizer, o que tem acontecido sistematicamente em Portugal é um aumento da abstenção e uma diminuição fortíssima do número de votos. Portanto, é natural, no fundo, todos os partidos, e não é só o partido vencedor, têm o mesmo número de lugares na Assembleia da República, com um número de votos mais baixo, quer dizer.
Certo.
Aliás, eu acho que a dada altura até fiz as contas, eu acho que o Guterres, em 99, teve uma maioria relativa, naquela que ficou empatada, 115, com cerca de 200 ou 300 mil votos a mais do que o Costa teve em 2022. Portanto, o que acontece é, houve uma diminuição, como há um aumento da abstenção, há menos gente a votar e, portanto, é preciso menos votos absolutos para
eleger o mesmo número de deputados, com certeza.
Eleger o mesmo número de deputados.
Como é óbvio.
Portanto, isso é parte mecânica. Não me parece que o sistema eleitoral tenha contribuído para a maioria absoluta do PS, quer dizer, apesar de todos os números que estamos a falar em termos de transformação de votos para em lugares, digamos assim, sim, ainda estão dentro de uma margem aceitável. Quer dizer, não estamos a falar de 30% dos votos estarem a dar lugar a 60% ou 70%, exato, que é o que acontece, por exemplo, no miraculoso sistema inglês que tanta gente diz que é ótimo. Então, não estamos a falar disso. Não, ainda estamos numa margem bastante razoável. Quer dizer, eu acho que, falando agora mais de política, quer dizer, acho que o que aconteceu em janeiro de 2022 está explicado, acho que toda a gente percebeu o que aconteceu, não é?
Mas explica-me lá o que é que tu achas que aconteceu.
Não, houve um crescimento fortíssimo. Não é um crescimento fortíssimo. O Partido Socialista esvaziou a sua esquerda devido à campanha que conseguiu fazer e bem, quer
contra
dizer, foi bem sucedido.
Contra a geringonça, não é?
Não, conseguiu fazer uma campanha muito, exato, bem, tentando dizer às pessoas que só o Costa é que poderia ter um governo que não implicaria o risco do Chega ir para o poder. Portanto, certo, a ideia é, se votarem no PSD, não estão verdadeiramente a votar no PSD, ou enfim, estão a votar no PSD e na possibilidade do Chega e chegar ao poder.
Foi o papão do Chega.
Sim, portanto, quer dizer, eu conheço. Isto é meramente, quer dizer, evidência anedótica. Eu conheço variadíssimas pessoas que nunca tinham votado no Partido Socialista, que votaram sempre à esquerda do Partido Socialista, uhum, e que desta, em janeiro, foram votar no Partido Socialista porque estavam com, quer dizer, estavam com receio de que,
bem,
vai para lá o PSD, vai para lá o Chega, enfim. E portanto, acho que o Costa, sob esse ponto de vista,
funcionou.
Não, funcionou muito bem. Eu acho que tem que se tirar o chapéu a ele e aos estrategas do PS, porque de facto foi bem feito, quer dizer, e conseguiram o objetivo a que se tinham proposto.
Exatamente. E agora diz-me uma coisa: conseguimos caracterizar o votante português por partido? Isto é, os eleitores portugueses, e aqui já vou fazer uma sub-pergunta. Ainda há pouco tempo ouvi o José Manuel Fernandes dizer: o eleitor português não vota por ideologia, vota por outras razões. Tu achas que é assim?
Bem, aquilo que nós sabemos,
sim,
há três coisas fundamentais que aparecem, que sabemos da literatura que sobre as eleições em Portugal. Uhum. Por um lado, sabemos que os partidos portugueses são dos partidos menos ancorados em clivagens sociais. Traduzindo isto, uhum, o que é que isso significa? Na esmagadora maioria dos países europeus, os partidos surgiram de baixo para cima. Portanto, no fundo existiam, certo, clivagens que faziam com que um grupo, um subgrupo da população e outro grupo da subpopulação se posicionassem diferentemente sobre vários assuntos. Aliás, as três clivagens clássicas nem nunca existiram em Portugal, quer dizer, isto tem que ver... Isto traz-nos uma discussão maior sobre a ausência da modernidade em Portugal. Certo. A modernidade no sentido de não terem acontecido determinado tipo de processos, por exemplo, de educação, urbanização, industrialização, que em muitos casos, e na maior parte da Europa, foram esses processos que criaram estas clivagens. As clivagens fundamentais, sempre identificadas, é sempre a clivagem centro-periferia. Sim. Portanto, o centro do país versus a periferia, a clivagem religiosa, digamos assim, e a clivagem, portanto, entre burgueses, se quisermos, e classe operária,
social,
claro.
Assim.
Pronto. E Portugal, os partidos políticos não nasceram assim, quer
pois
dizer.
Não.
Aliás, na maior parte da Europa, os partidos políticos, por exemplo, eu até escrevi isto no nosso lugar há pouco tempo, os partidos políticos, uhum, socialistas, digamos assim, são originariamente, que nascem a partir de sindicatos.
Certo.
Inicialmente aqui estavam formados como se havia um conjunto de sindicatos para defender os interesses dos trabalhadores, que depois, quando há a possibilidade,
certo,
quando há o aumento eu às vezes, desculpa, porque isto às vezes os termos... Porque eu há...
Mas podes falar em inglês, podes falar...
Não, há 14 anos que estou fora de Portugal a estudar isto.
Mas podes dizer em inglês, importante. Não faz mal.
Pronto,
não
peço desculpa.
Não,
e o que acontece
desculpa.
É que muitos destes partidos surgiram de baixo para cima. Em Portugal, à exceção do PCP, que tem de facto uma base social perfeitamente identificada, os partidos políticos surgiram todos de cima para baixo. Quer dizer, eram partidos que foram criados... Bem, o PS em 73, mas enfim. Por exemplo, o PS é exatamente o contrário. Enquanto os partidos socialistas na Europa rica e civilizada foram criados a partir de sindicatos e a partir de movimentos operários, o Partido Socialista foram 20 burgueses que de alta sociedade que se reuniram na Alemanha. Portanto, aquilo não tinha qualquer tipo de ligação com a estrutura sindical, enfim. Portanto, isto é absolutamente evidente, não é? E, portanto, tudo isto, as consequências desta falta de ancoragem dos partidos em Portugal faz com que os preditores canónicos da votação das eleições praticamente não funcionam em Portugal, à exceção da religião. Isto é, o que encontramos sempre é que as pessoas tipicamente mais religiosas tendem a votar mais à direita.
Mais à direita.
Mas os outros preditores não têm,
não
quer dizer,
tem
muito pouco.
Exato.
Sabemos, pois claro, quer dizer, podemos caracterizar. Isto é uma tendência genérica. Podemos, claro, caracterizar o eleitorado, sabemos algumas coisas sob o ponto de vista do eleitorado. Por exemplo, sabemos que o eleitorado do Bloco de Esquerda tipicamente é mais afluente, tem mais educação, tem mais dinheiro. Sob esse ponto de vista, até um eleitorado que é bastante poroso, no sentido em que socialmente é muito parecido com a Iniciativa Liberal. Por exemplo, o PS teve uma grande alteração nos últimos anos, sob o ponto de vista da sua base eleitoral. Neste momento é um partido basicamente de reformados, de gente pouco qualificada e portanto isto não é uma avaliação
de funcionários públicos também?
Um bocadinho, mais ou menos. O PSD, por exemplo, depois da Troika, portanto, com a Troika, perdeu fortíssimo apoio dentro dos reformados, quer dizer, e os reformados neste momento são solidamente Partido Socialista. Portanto, isso também cria complicações na criação da coligação eleitoral,
claro,
para o PSD especificamente.
Claro.
Enfim, e portanto.
Neste momento, o que é que tu achas que são os eleitores do PSD? Por exemplo, já falamos, os do PS são os reformados, o grosso, os reformados.
Ah, mas são reformados. O PS junta sempre. O PS está no topo e no fundo, enfim, isto é, tem gente altamente educada, altos rendimentos, e depois também tem gente reformada, gente mais pobre, etc, etc. O PSD, historicamente, aliás, há uns textos do Pacheco Pereira muito giros nos anos 90, quando ele não tinha decidido.
Pois, enfim, derivar.
Há uns textos muito engraçados que ele fala do PSD, que era, tipicamente era um partido que representava pequeno empresariado de província, funcionários públicos, gente que tinha uma ambição, quer dizer, gente que estava em subida de classe social, etc.
Subir a vida. Sim.
E esses textos mostravam, mas quer dizer, mas era na altura do cavaquismo. O PSD tem um problema, é que na verdade, depois do cavaquismo, não houve mais nenhum projeto de poder do PSD.
Pois não.
Porque assim, em 2002, 2004, aquilo foi um fogacho, foi tudo muito rápido, quer dizer, nem sequer houve tempo para consolidar um projeto de poder, uma ideia. E 2011, quer dizer, aquilo, enfim, aqueles anos foram os anos completamente.
Os anos da Troika. Sim.
Há quem diga que o Passos Coelho era liberal. Quer dizer, o Passos Coelho não era liberal em lado nenhum do mundo, não é?
mas
também não serviu para. Quer dizer, e o PSD erudiu muita coisa. Portanto, o último grande momento que o PSD teve no poder e teve tempo, no fundo, de criar uma narrativa sobre o que é o partido, etc., foi durante o cavaquismo. Portanto, enfim.
Portanto, hoje não sabemos quem é o eleitorado do PSD.
Não sabemos, quer dizer, temos uma informação estatística que nos mostra.
Continuam a ser os comerciantes, as classes
não
médias.
Sabemos, quer dizer, agora, tanto o PS como o PSD, enfim, as coisas mudam um bocadinho, mas em geral não são partidos, digamos, Não são partidos, para, primeiro lugar, estanques, digamos assim. Uhum. E por outro lado também não são partidos que tenham, que, quer dizer, são partidos catch-all, não é? Portanto, eles vão buscar um bocadinho
buscar
a todo
lado. Um bocadinho a todo lado, sim.
É, sim. Outro dia nós estávamos aqui a falar, estava a falar aqui com colegas em Madrid, estávamos aqui, sim, a conversar sobre isto, porque está nas eleições aqui, e estávamos a, exato, falar de total, da, quer dizer, da divisão claríssima do país em dois blocos. Esquerda e a direita, e da prática, e de praticamente da inexistência, quer dizer, é praticamente impossível alguém ter votado no PP e agora votar no PSOE ou vice-versa. Quer dizer, isso é uma impossibilidade, porque as coisas estão de tal maneira
polarizadas,
e portanto isso em Portugal isso ainda não acontece.
Não acontece.
Vamos ver bem que os próximos anos, como é que os próximos anos evoluem, mas.
Sim.
Aliás, o PS está a tentar fazer isso, não é? O PS está a tentar.
Está a polarizar, sim. Sim.
O PS, sim, está a tentar, sim, polarizar a coisa, e, mas em vez de ser entre a esquerda e a direita, é entre o PS e o Chega.
Exatamente.
Portanto, é que o PS, enquanto líder e pivô de um grande bloco democrático, enfim,
sim,
na definição deles, claro, e o Chega, que é a antidemocracia. Portanto, e quem não está com o PS. Quem não está com o PS está a favor do Chega, e quem está a favor do Chega está contra a democracia.
Certo.
E portanto não há ali sequer uma alternativa. Quer dizer, eu não sou mini remotamente apoiante do Chega, enfim. Agora, há de facto uma necessidade de deixar, quer dizer, do PSD definir, definir o que tem que fazer a seguir.
Certo.
Quer dizer, e o problema de Portugal, estas, como nós estamos sempre atrasados, não é? É
sempre,
o clássico.
Sempre.
Como nós estamos sempre atrasados, é que não estamos a olhar para o que está a acontecer na Europa. E na Europa toda,
sim,
à exceção da Alemanha, a minha mulher escreveu um artigo no Observador há duas semanas.
Eu li.
Provavelmente na Europa toda, à exceção da Alemanha, já houve um momento, esta discussão que estamos a ter em Portugal já foi a vida, quer dizer,
claro,
já
claro,
se discutiu como é que vamos fazer se com isto. Quer dizer, e a solução na altura em toda a Europa foi, bem, bom, quer dizer, tem que ser, é assim.
Exatamente.
Portanto,
exatamente.
E isso inevitavelmente acontecerá em Portugal, até porque dada a altura a escolha que se terá que fazer em Portugal é a seguinte escolha, que é o que é pior para o regime em Portugal?
Sim.
É a manutenção perpétua do poder, do PS no poder,
uhum,
versus um governo PSD chega, que é inevitável, porque o PSD não vai conseguir chegar lá, que é uma coisa inevitável, que é o que aconteceu em toda a Europa.
Sim, quer dizer, é o que está a acontecer.
Isto é o que aconteceu na Suécia, aconteceu na Áustria, aconteceu na Holanda, em todo lado, quer dizer, na Itália, agora vai acontecer em Espanha. Portanto, isto é basicamente quer dizer, com a vantagem adicional,
sim,
que é Portugal tem uma vantagem adicional em relação a esses países, que é o facto do Chega não significar nada organicamente. Isto é um tema que eu tenho conversado.
Sim.
O Chega não tem qualquer tipo de significado orgânico. Enquanto, por exemplo, em Espanha, o Vox tem um significado orgânico.
Exato.
Isto é, tem gente, tem corpos intermédios,
tem quadros, tem
ideologia.
Sim.
O Chega não, quer
não
dizer,
tem.
Vamos imaginar, quer dizer, não, eu estou a falar num cenário que, enfim, se o Ventura tivesse um acidente de automóvel e morresse,
sim,
o Chega acabava.
O partido
dizer,
acabava,
muito
claro. Claro.
Acabado.
É um partido unipessoal, não é?
Um partido unipessoal,
exato,
quer dizer, isso,
vive daquela
pelo menos
figura.
Para já,
sim.
Pelo menos para já, quer dizer, nós não. Não, quer dizer, eu, se alguém fizer uma pergunta na rua, pá, segundo as linhas do Chega, não existe, não,
não
é?
Há.
Pá, por exemplo, a Iniciativa Liberal, independentemente da qualidade que nós achemos das pessoas, tem segundo as linhas. O Bloco de Esquerda,
sim,
tem, quer dizer, tem, já tem o Bolsa. Teve a Catarina Martins, agora vai ter a Mariana. Quer dizer,
exato,
é um partido com outra idade, não é? Mas enfim,
sem 20
mas
anos.
São partidos, sim, que têm. O Chega é um partido de um homem só.
Exato.
E portanto, a melhor forma de acabar com o Chega é levar o Chega para o poder. Leva-se o Chega para o poder 2 anos, faz-se umas novas eleições e o Chega fica sem discurso. Porque aquela ideia do os políticos são os bandidos, não, quer dizer, eles a partir do momento que entram no governo acabam.
Já são bandidos.
E portanto, quer dizer, agora. A manutenção da narrativa atual, tal como ela existe, dá imenso jeito,
claro,
a um certo grupo de gente,
claro,
que quer, acima de tudo, garantir que o PS permanece de poder. Quer dizer, mas não vale a pena estarmos a inventar a roda.
Não, não, não.
Quer dizer, isto na Europa toda já foi discutido.
Exatamente.
E já foi feito, e já foram pensadas soluções.
Claro.
E, portanto, já foi feito. E nós temos evidência empírica na maior parte dos casos, as consequências para a democracia foram menores. Quer dizer, a Áustria é uma democracia, a Holanda é uma democracia, a Suécia é uma democracia. Ninguém ouviu falar que a democracia tinha acabado nesses países. E o ponto é: é mau. O Chega é péssimo, tem péssima retórica, péssimo estilo,
certo.
Um estilo proclamativo, não tem nenhuma ideia para o país. Agora, isto versus a manutenção permanente da criação de um partido de poder em que, na prática, a rotação de poder deixa de ser feita, a competição partidária deixa de ser feita de forma interpartidária entre partidos diferentes e passa a ser feita de forma intrapartidária, sim. Isto é, passa a ser feito entre facções de poder dentro do mesmo partido, que de resto é o que já se vê em Portugal. Não é por acaso que há uma fortíssima discussão sobre as facções dentro do PS, claro. Que nunca existiu.
É o Pedro Nuno versus Costa.
Porque há uma perspectiva de que, bem, o PS está no poder, agora é uma questão de decidir internamente
que para que lado é que se vai.
Qual é a linha que vai vencer dentro, exato, do Partido Socialista. E portanto, isto é um. Quer dizer, está tudo estudado. O Japão, o LDP, está no poder há 50 anos e são as facções que decidem entre si.
Certo.
O México aconteceu o mesmo. Pronto, quer dizer.
Sim, a expressão
de Portugal é o primeiro país onde isto, onde a direita radical aparece. Quer dizer, está tudo inventado, não é preciso inventar nada.
Exatamente.
E, mas portanto,
deixa-me só voltar um bocadinho atrás para falarmos da abstenção. Tu achas que conseguimos caracterizar o abstencionista e o votante nulo ou branco? Sabes que representaram 5% dos votantes nas últimas eleições. Estou a falar dos votantes nulos e brancos. 5% é muito. Quem é que tu achas que são estas pessoas? Qual é o seu...
Não sabemos. Não vale a pena especular porque não temos a mais pequena ideia. A abstenção
ideia
é das coisas, provavelmente.
Nem estava a falar da abstenção, estava a falar mais dos brancos e dos nulos. Quem são as pessoas que se dão ao trabalho de lá ir e pôr o seu votinho na urna? São 5% do eleitorado.
Não conseguimos.
Não temos
não
ideia. Okay.
Com seriedade,
claro. É isso que
com seriedade não podemos, quer dizer, porque não temos dados. Essas pessoas são, quando se faz, por exemplo, uma sondagem, nem estou só a falar à boca da urna, faz-se uma sondagem pós-eleitoral. Sim. Essas pessoas são tão poucas na sondagem que não tem poder estatístico para,
exato,
conseguir fazer o que é que seja e dizer se as pessoas estão assim ou se, não é com seriedade, não podemos,
não é possível,
caracterizar. E eu não estaria demasiado preocupado com essas pessoas, pessoalmente.
Eu tenho só uma curiosidade.
Eu percebo como curiosidade. Agora, isso é aquelas coisas que nós nos vamos preocupar sempre entre as 7 e as 8 da noite do dia eleitoral. Dizemos coisas, a abstenção é péssima.
E depois, pronto, passou.
Depois chega às 8 da noite, chegam os resultados, pronto, isto é a abstenção depois.
Já está, pronto.
O que se fala?
A gente resolve.
Lá nos falamos outra vez.
A gente resolve. E agora, uma outra questão que também gostava de conversar, uma coisa que gostava de conversar contigo é. Falámos há pouco da montra que disponível à direita e à esquerda, a montra partidária, digamos assim. A minha pergunta é: tu achas que existe mais oferta para do lado esquerdo, portanto, do lado PS e à esquerda, do que à direita? Isto é, o votante de esquerda tem mais opções de voto do que o votante à direita?
Não me parece. Quer dizer, acho que...
Achas que não?
Neste momento Portugal já tem... Acho que neste momento Portugal já tem representados todos os partidos que praticamente em todos os países europeus existem.
Sim.
Tem um partido, começando pela esquerda, tem um partido como o Livre, que é,
certo,
que é o partido liberal, de esquerda, pró-europeu. Tem um partido como o Bloco de Esquerda, que é um partido neocomunista.
Uhum.
O que é estranho em Portugal é a permanência do Partido Comunista, enfim, mas isso é também, mais uma vez,
atrasados. Mais uma vez atrasados.
Atraso habitual, não é? E por aí há motivos. Tem um Partido Socialista, o PSD, tem um Partido Liberal e tem o Partido de Direita Radical. Portanto, mais ou menos é o que temos neste momento. Aliás, uma das coisas que eu acho, e acho que estou infelizmente um bocadinho sozinho a achar isso, há algumas duas ou três pessoas que também acham isso, mas neste momento acho que, apesar de tudo, o sistema partidário português é mais saudável do que era há uns anos atrás. Quando não existia nem o Livre, nem a Iniciativa Liberal, claro. Nem o Chega, quer dizer, estávamos limitados ali àquelas coisas antigas.
Então tu achas que não existe neste momento, segundo o que eu percebi, um espaço para um partido de centro à direita do PS? Para mais outro partido, bem entendido, ok?
Penso que não.
Achas que não?
Penso
porque
que não.
O CDS morreu, não é?
O centro é uma... O CDS nunca foi um partido de centro, quer dizer. O CDS, enfim,
era
a altura.
O
CDS é muitas coisas. Nos primeiros anos, de facto, havia essa ideia. Quer dizer, quando o Adriano Moreira pega no partido, quer dizer, aquilo era tudo menos um partido de centro, não é? O Manuel Monteiro, que era, aliás, ensaiou a dada altura. E o próprio Portas, em 2002, quando faz aquele discurso contra os imigrantes, o próprio Portas estava ali a ensaiar um discurso que hoje em dia seria o discurso do Chega.
Sim.
Enfim, equivalente no tempo. Entretanto, tornou-se um senador e agora vende, faz negócios em Angola e comenta na televisão. E, portanto, e é pró-europeu, claro. E, portanto, enfim, o CDS já foi tudo e quer dizer,
e
foi tudo o seu contrário.
Sim.
Agora, acho que um partido de centro, não estou a ver espaço.
Acho que não.
Não, quer dizer, aliás, aquilo que nós sabemos, por exemplo, essa coisa que estavas a dizer relativamente ao...
Sim.
Apesar de tudo, o PS e o PSD têm ainda uma quantidade astronómica de votos em Portugal,
pois
o
tem.
Que é bastante estranho.
Pois tem,
na
pois
maior
tem,
parte
pois
dos tem. Países, na maior parte dos países, o bipartidarismo clássico acabou. Por exemplo, a Alemanha foi um caso canónico em que a CDU e o SPD tinham 70% ou 80% dos votos. Neste momento, aquilo está muito mais distribuído em quatro grandes partidos, que é um partido de cada lado mais ao centro e um partido de cada lado mais à direita. E, portanto, isto é que é mais ou menos o normal. Portugal, apesar de tudo, continua a ser um bocadinho diferente sob esse ponto de vista. É um bocadinho estranho o PS e o PSD terem tantos votos.
É,
mas eu diria que se eles perderem votos, nunca seria para, portanto, a evolução natural. Se Portugal se modernizasse, se Portugal se reformasse, se Portugal fosse mais rico, a evolução natural de Portugal era, para nos tornarmos mais europeus, era o PS estar no poder e o Livre eclipsar praticamente o Bloco, o PCP acabava, e o Livre ser o parceiro natural do PS, na coligação à esquerda, e o PSD e a Iniciativa Liberal fazerem a coligação à direita.
Certo.
Portanto, isso era o que aconteceria. Mas isto quer dizer, isso é, estamos a falar num cenário em que o país saía do imobilismo.
Exato,
em que está. Portanto, isto, o que eu não acho que vai acontecer, mas enfim, mas isto era o cenário de modernização.
Exatamente.
E europeização de Portugal.
E diz-me uma coisa, e como é que tu achas, porque existe a ideia, que não deixa de ser só a ideia, porque tu saberás melhor do que eu quem é que vota, por exemplo, na Iniciativa Liberal, de que não existe nos liberais um discurso para um determinado tipo de eleitorado, como os pensionistas, funcionários públicos, para o pequeno comerciante, etc, etc. E seria útil captar esse eleitorado. Como é que é possível? É verdade que não existe esse discurso? E como é que se conseguem captar esses eleitorados? São os próprios liberais dizem neste momento que querem ser mais populares, foi a expressão utilizada pelo Rui Rocha, e portanto supostamente quererão falar para esse tipo de eleitorados. Como é que se captam esses eleitorados?
Eu acho que eles, a minha opinião é que a Iniciativa Liberal, eu acho um erro isso, essa ideia da popularidade, etc.
Sim.
Até porque isso é, quer dizer, percebendo quais são as dinâmicas da política competitiva.
Sim.
Vamos ver uma coisa, eu há pouco tempo ouvi o Daniel Oliveira dizer assim. Disse uma coisa inteligente, o Carrar.
Não, mas ele ainda disse de vez em quando algumas coisas inteligentes.
Mas ele disse: não, o Iniciativa Liberal é um partido de classe, classista. Obviamente que é. O Iniciativa Liberal é um partido classista.
Certo.
Defende a população, defende, digamos, os burgueses e os ricos, para simplificar muitíssimo. Mas do outro lado, existe o PCP que defende os pobres.
Certo.
Fizemos por isso assim.
Certo.
Portanto, eu acho que. Eu percebo que a Iniciativa Liberal queira crescer e
claro.
Queira procurar novos públicos.
Claro.
Agora, o tipo de discurso. Das duas, uma, ou entra num discurso altamente demagógico, a prometer tudo e o seu contrário e sabe que não pode fazer.
Daí a minha pergunta. Pois.
Ou então tem um discurso articulado, como tinha, que é um discurso classista, se quisermos.
Uhum.
É indiscutível, quer dizer, é um discurso que fala para uma classe. Pá, no fundo, é a classe média alta que sustenta o Estado em Portugal.
Uhum.
Quer dizer, uma das tragédias em Portugal. É que 40% da população não paga impostos, não é por mal, quer dizer, porque é tão pobre
que não tem
nem sequer,
pois, claro.
Quer dizer, nem sequer, e bem, porque nem sequer são chamados a contribuir,
claro.
Porque são tão pobres que nem sequer são chamados a contribuir. E depois o que acontece é, devido a isto, o fardo acaba por cair numa classe média alta em Portugal,
certo.
Uma classe média alta na Europa, mas enfim. Que são considerados ricos, quem ganha 3 mil, 4 mil, 5 mil euros
sim,
por mês.
Sim.
E a Iniciativa Liberal tem um nicho que é essa gente. E, portanto, para mim, enquanto eleitor, e eleitor até que está nessa. Eu agora já não voto em Portugal, mas enfim.
Exato.
Mas que está nesse nicho.
Uhum.
Portanto, dizer que a Iniciativa Liberal é um partido classista é absolutamente correto.
Certo.
E é absolutamente certo. Quer
então,
dizer,
tu achas que deve ser assumido?
O interessante, a questão é. Isto tem que haver sempre aqui um fenómeno de espelho. A Iniciativa Liberal está a falar e está a canalizar os interesses
certo.
Dessas pessoas e depois haverá, do outro lado, quem canaliza os interesses das pessoas opostas. Agora, se a Iniciativa Liberal quer ser séria, e esse é que é o meu problema, com este discurso do vamos ser mais populares,
exato.
É que não pode prometer que vamos baixar os impostos e vamos tratar dos velhinhos ao mesmo tempo.
Pois.
Não dá.
Pois.
Quer dizer, agora tenho que escolher qual é o grupo de eleitores que quer falar. Eu admito perfeitamente que se queiram alargar o espectro e dizer, pá, se acabamos de moderar a nossa coisa liberal e vamos ser mais. Bom, isso é uma opção. E calibrar, isso é uma coisa que existe muito e que está muito estudado, o calibrar as posições dos partidos. Agora,
sim.
Eu não acho nada de mal o Iniciativa Liberal ser classista, como o PCP é classista.
Claro.
O que me interessa a mim, acima de tudo. E eu acho que por isso é que a Iniciativa Liberal cumpre um papel fundamental na democracia em Portugal, é que os reformados têm que ter voz,
ora bem.
Os pobres têm que ter voz, e as pessoas de classe média alta que pagam uma enormidade de impostos
exato.
Também têm que ter voz. Toda a gente tem direito a ter voz. O que para mim seria dramático, por outro lado, por exemplo, para levar a coisa ao extremo,
uhum.
também seria dramático se só os ricos é que tivessem, ou enfim, o que passa por rico em Portugal, é que tivessem voz e os pobres não tivessem voz.
Exatamente.
Isso é que para mim seria dramático.
Concordo.
Agora,
contigo.
Tal como as coisas estão, por isso é que eu quer dizer, o Rui Rocha, enfim, é o que é.
Exato. Ganhou.
Depois, quer dizer, não tenho a mais pequena. O Rui Rocha era um troll do Twitter que mandava bocas nas redes sociais, foi convidado para ser deputado e calhou. E como calhou, podia não ter calhado, não podia ser lá diretor dos recursos humanos em Braga, na empresa dele, não tinha mal nenhum, sou estimável.
Certo.
Agora, não tenho a mais pequena preparação intelectual,
então,
sob nenhum ponto de vista, para levar aquilo que é que seja.
Exato, e
então, aliás, um discurso, muitas
sim.
vezes nas redes sociais, de bastante baixo nível, digamos assim.
Sim, isso eu também leio, porque
um
eu também tenho Twitter, como sabes, não é? E também leio de vez em quando os tweets e também confesso que não me agradam. Mas enfim. Mas perante isto, como é que tu vês? Há a possibilidade da Iniciativa Liberal crescer e chegar aos 15% que ele pede? Achas que é possível dentro desta faixa de eleitorado?
É possível na medida em que é possível na medida em que as dinâmicas da sociedade portuguesa, por muito empobrecida que a sociedade esteja,
sim.
apesar de tudo, o eleitorado, quer dizer, se não for assim, então temos que fechar o país já.
Pois é, melhor.
Apesar de tudo, em teoria, o eleitorado da Iniciativa Liberal é aquele que vai crescer mais ao longo dos próximos anos.
Tu achas que sim?
Não, não, isto é, numérica, quer dizer, o que eu espero é que as pessoas mais velhas, com menos qualificações, etc., o próprio ciclo da vida vai fazer com que essas pessoas saiam do, enfim, do eleitorado. Às vezes pode parecer um bocadinho frio, mas as coisas são assim. E tipo, em teoria, o que acontece é a geração de jovens que está a entrar no mercado de trabalho, que está, quer dizer, a perceber as dificuldades, é esse tipo de eleitor. O eleitor tipo deles é o eleitor que tem mais tendência para crescer numericamente, quer dizer, eles são os que têm que aparecer mais.
Mais novos, dizes tu, não é?
Sim, claro, quer dizer, porque eles são mais novos.
Jovem.
Sim, portanto, quer dizer, porque há 20 anos, vamos lá ver, há 20 anos o Bloco de Esquerda tinha muito sucesso neste eleitorado. E hoje em dia não tem, quer dizer, porque no fundo, se nós pensarmos na competição eleitoral como tendo duas dimensões ortogonais, uma dimensão esquerda-direita, o que tem a ver com as questões clássicas, saúde, impostos, economia, etc. Certo. E depois a outra dimensão, que é uma dimensão pós-material, em que estão as questões aborto, casamento homossexual, etc. Todas estas questões, digamos, pós-materiais, foram politizadas e foram resolvidas. Quer dizer, o Bloco de Esquerda não vai ganhar votos a dizer votem em nós, porque há 20 anos nós apoiámos o aborto. E pá, não, o aborto neste momento não tem...
É um assunto encerrado.
É um assunto encerrado, acabou. Quer dizer, está definido, a sociedade escolheu.
Está resolvido.
Portanto, e isto por um lado. E por outro lado, digamos, as dificuldades económicas de Portugal fazem com que, ao contrário, por exemplo, nos anos 90, em que o Bloco aparece numa hora muito interessante, e aliás, aparece num momento perfeito da sociedade portuguesa, que foi talvez o momento em que maior acumulação de riqueza, em que as pessoas viviam melhor. Verdade. Relativamente, claro, hoje em dia vivem melhor, mas enfim, estou a falar relativamente, e o Bloco, no fundo, era a ideia de que, bem, a questão material está mais ou menos resolvida e nós agora vamos politizar aqui uma série de temas que são temas pós-materiais.
Exatamente.
É muito bem, impecável. Correu. Neste momento, o desenvolvimento económico de Portugal ao longo dos últimos 20 anos faz com que as questões económicas clássicas estejam a... Quer dizer, são centrais?
São outra vez centrais.
São absolutamente centrais.
Sim.
E o problema é que um jovem que tenha 20 anos agora não vai votar num partido por causa desses temas pós-materiais que lhe podem interessar, pode ser favorável, até pode ser. Eu concordo com o Bloco de Esquerda nestes temas, tudo bem. Quer dizer, mas o partido, mas portanto, esses temas não vão levar ninguém a votar porque já está tudo resolvido.
Claro.
Agora, incentivo moral, de facto, tem um discurso. Eu não estou a dizer que é correto ou errado, quer dizer, que tem um discurso que é apelativo e muitas vezes vagamente de populista e demagógico, do meu ponto de vista, sobre as questões económicas, sobre como é que se vai resolver as questões económicas, sobre a questão dos impostos. E é evidente que um jovem hoje que ganha 2 mil euros por mês, estou a falar disto, já estou a falar de uma pessoa que, infelizmente,
já
no
é
cenário
rico, hoje,
já é uma pessoa que
já é um rico em Portugal.
Que essa pessoa, o apelo é, não, quero pagar menos impostos, e é evidente, quer dizer, e quero ter mais dinheiro no bolso, é evidente, quer dizer, isto é. Agora, a Iniciativa Liberal, claro que tem, isto a longo prazo terá um problema de... Tem, digamos, eu acho que a Iniciativa Liberal, no nicho atual, é realmente isso, é um nicho. E, portanto, e não tem mal nenhum que seja um nicho. Por exemplo, o FDP na Alemanha nunca deixou de ser um nicho. É um nicho, é um partido liberal, de nicho.
Claro.
Gente, geralmente, altamente educada, com alto rendimento... É perfeitamente, não parece nada de...
Não tem mal nenhum, claro.
Não parece nada, perfeitamente natural, quer dizer. Portanto, o Daniel Oliveira, quando disse que ele era classista, ele estava a dizer isto, claro.
Claro, num sentido negativo, não é? É óbvio.
Não, mas é corretíssimo, é um partido classista que defende os ricos.
E assumidamente classista.
E depois há partidos classistas que defendem os pobres.
Claro, pronto. Quer dizer, está certo, está certo.
Isto é saudável numa democracia representativa e normal.
Certo.
Tem problema nenhum.
Certo, certo, certo. E agora tenho uma pergunta que ando a tentar resolver, talvez tu me possas ajudar, que diz respeito ao eleitorado feminino. Como é que as mulheres votam em Portugal? o chip de votar das mulheres é diferente do chip dos homens. As razões que levam uma mulher a votar num determinado partido não são as mesmas que levam a um homem. Portanto, o género é importante na definição do voto. Tu tens alguma ideia de como é que isto funciona?
Voltando a uma parte da nossa conversa, o género não tem qualquer tipo de... Não estou a falar em geral, estou a falar em Portugal.
Sim.
Não temos nenhuma evidência sistemática.
Não há.
Que as mulheres votem mais num sentido ou mais no outro. Não temos rigorosamente nenhuma...
Não há nada.
Não há nada. Que...
Não há nada. Portanto, não sabemos quais são as motivações... se são mais causas sociais, se são. Se os homens
não, nós não temos.
Mais,
em Portugal não temos evidência sistemática
nenhuma.
Sobre isso.
Ok.
Pelo menos que eu saiba, e acho.
Pois, eu também nunca vi nada, e daí a minha pergunta podia ser que tu soubesses de algum estudo
não,
que
acho,
eu não tivesse conhecimento.
Não
há... Porque tenho alguma curiosidade nessa matéria, para perceber o eleitorado feminino. Mas está visto que não vamos conseguir. Para terminar, gostava que me desses. Enfim. A tua opinião de como é que tu vês o futuro político nacional a curto, médio prazo e o europeu? Como é que tu achas que as coisas se vão passar?
Não faço ideia. Quer dizer,
não quero um prognóstico, como é óbvio, prognóstico só no final do jogo, como disse eu ao outro. Mas
é muito difícil saber, porque as coisas são contingentes.
Está sempre tudo a mudar muito depressa, não é?
As coisas, quer dizer, não há propriamente uma... Acho que apesar de tudo é mais fácil. Eu sigo a política europeia com muito detalhe.
Eu sei.
Mas é uma política muito mais contingente a muita coisa. Portugal é um país, sob esse ponto de vista, muito mais... Infelizmente para nós, muito mais fechado.
Claro.
Muito mais... Aliás, os debates todos que existem em Portugal são fascinantes, de tão fora de tudo.
Olha, temos aqui o nosso amigo que veio nos experimentar.
Que são os grandes debates que estão a ocorrer no mundo, quer dizer.
Sim, os temas não têm nada a ver.
Mas é uma coisa fascinante. E, portanto, sob este ponto de vista, acho que o futuro de Portugal é mau. Sinceramente, não me parece que.
Não, não te parece.
Está aqui um problema com a tua câmara. Está overheated, shutting down.
Ok, mas vamos continuar a falar. Deixa estar que estamos mesmo no fim. Porque eu acho que o som está a continuar. Já está. Já voltei. Mas então achas que o futuro é negro, não é? Dizes tu.
Em Portugal, sim.
Em Portugal, sim.
Não vejo nenhum tipo de... Portugal só teve mudanças... As mudanças só ocorrem em Portugal por dois motivos.
Não é?
Um, por imposição exógena, digamos assim. Ou outra, portanto, imposição exógena, por exemplo, estamos a falar mudanças na ruptura do sistema, do antigo regime,
certo.
Com as invasões napoleónicas. Exemplo. Outro exemplo clássico, por exemplo, 74 é um exemplo, quer dizer,
certo.
Eu acho que eu cada vez acho que o regime está mais parecido com 74 na medida em que se deixou conduzir um beco sem saída
certo.
A si próprio.
Certo.
E o regime não tem endogenamente nem pessoas, nem ideias, nem estruturas que permitam fazer as reformas necessárias. E por outro lado, para mal dos nossos pecados, no fundo, o que está a acontecer em Portugal é que a União Europeia está a pagar a diferença entre o que o regime é capaz de produzir enquanto bem-estar às pessoas e o bem-estar efetivo que as pessoas têm.
Certo.
Vamos imaginar,
certo.
O regime consegue produzir um bem-estar do valor de 10 e a União Europeia vai em cima e dá dinheiro, dá subsídios, dá N coisas.
Certo.
Que fazem com que esse bem-estar, no fundo, experimentado pelas pessoas, não seja de 10, mas se calhar é de 15 ou 16.
Certo.
E a União Europeia, sob esse ponto de vista, está a camuflar as falhas clamorosas.
A realidade, não é?
Está a camuflar completamente a realidade.
Exato.
No dia que a União Europeia
fecha a torneira,
as coisas iam ficar completamente à vista.
Pois,
quer
claro.
Dizer, e portanto, claro. Aí, enfim. aí teríamos outro tipo de conversa, não é? E portanto, e não há nenhum tipo de vontade de.
Sim.
Não há nenhum tipo de vontade de mudar por parte de ninguém, quer dizer, todos os atores políticos em Portugal estão. Quem não está cooptado rapidamente fica cooptado. E temos o António Costa, quer dizer, que é o rei da manutenção do status quo.
Que gosta imenso e que faz, claro. E que vive
disso. Possivelmente o pior primeiro-ministro da história de Portugal, é uma catástrofe absoluta. Deitou fora ali os melhores, houve ali os melhores 4 anos do ponto de vista exógeno, os melhores 4 anos do que. Externamente, foi o mandato dele até ao início da pandemia. Aliás, eu até já dei por mim, e isto pode ficar gravado aqui, que acho que é a primeira vez que vou dizer isto em público. Já dei por mim a dizer bem do Sócrates.
Imagina.
Não,
quem havia de dizer?
Não, pelo seguinte motivo. O Sócrates tinha todo aquilo que nós sabemos. Quer dizer, não vale a pena sabermos o que é. Tudo bem. Há muita gente que diz que não sabia, que não viu, estava lá ao lado, mas ninguém sabia nada. Pessoas que viviam com ele, mas não imaginavam, enfim, era uma tragédia. Uma tragédia. Mas o Sócrates, de facto, tinha ideias para o país.
Pois.
Isto é, ideia, não estou a dizer que eram ideias que ele intrinsecamente podiam ser clichês ou podiam ser coisas que ele. Quer dizer, não interessa as motivações que ele tinha.
Estou
a ignorar isso.
Mas tinha ideias.
Mas era um tipo que dizia: pá, não, nós temos que ter ciência, energias renováveis, TGV. O Costa não tem uma ideia para Portugal. Não há uma ideia.
Certo.
E quer dizer, eu podia dizer: olha, eu tenho esta ideia, eu discordo, acho esta. Mas não há uma ideia para Portugal. A única ideia é a manutenção do poder pelo poder.
Certo. Estou a ver. Portanto, é com esta nota de pessimismo que nos vamos despedir. Mas, olha, Jorge, foi um prazer estar contigo. Estaríamos aqui mais uma hora, seguramente. Mas foi um gosto falar contigo. Obrigada pela disponibilidade. E até breve, porque vamos falar.
Obrigado.
Obrigada, Jorge. Tudo bom para ti.
Obrigado.
Então, adeus. Até à próxima. Foi um gosto. Até breve. Não se esqueçam, é verdade, subscrevam o nosso canal de YouTube e vão ao nosso site associação-lado.org. Até breve!